Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable. Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch.
Big Blue Podcast. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl superstars. Yes. Fala, queridos e queridos da Giants Nation. Estamos de volta para mais um mini preview do Big Blue Podcast. Acho que podemos chamar assim. Eu sou o Arthur Leal e hoje eu sou seu host. Hoje, contarei com a presença do Gabriel Stefanoni.
Eu sou seu guest, então? Sou seu host?
É, por aí.
Bom, prazer aí, galera, tá de volta aqui, mais uma semana, semana de vitória. E, pô, finalmente, né? Graças a Deus, tava aguentando mais aí. Mas deu tudo certo aí. E chegar nesse fim de semana, buscar mais os três pontinhos.
E João Victor Dias.
Fala, galera. Tamo aí de novo, comemorando uma vitória dessa vez. Vou fazer um preview rápido aí do próximo jogo. Vou curtir rapidinho o jogo passado. Já tá em cima da hora, pra cima da capa.
Esse podcast vai funcionar como um mini preview, porque a gente já ficou em cima, a gente teve alguns problemas técnicos pessoais e vai ficar um mini preview rapidinho só pra gente falar um pouco com vocês que a gente espera pro próximo jogo.
Giants on 3, 1, 2, 3, Giants!
Bom, nossa primeira vitória da temporada veio fora de casa, no Energy Stadium, em Houston. Nós jogamos de 27-22, do Houston, Texas. Com uma boa atuação no nosso ataque, principalmente Eli Manning, Odell Beckham Jr. e Saquon Barkley. E a nossa linha ofensiva melhorou muito. E nossa defesa, apesar de ter tomado 22 pontos e bastante passe aéreo, nós conseguimos praticamente anular o ataque terrestre de Houston. E com grandes jogadas, principalmente Kerry Wynn, Damian Harrison e Devin Thomason. E no meio da defesa tivemos Alec Ogletree e no Collins foi mandando. Fala rapidinho, o Gabriel, do que você achou desse jogo.
Eu achei um jogo muito sólido, o Giants dominou a maior parte dele. Tanto que na nossa posse de bola também. O primeiro tempo fantástico do ataque, deu tudo certo. A gente finalmente viu a cara do Chubb no ataque. Porque nas duas primeiras semanas tava com... Acho que tava com muita dificuldade de implementar o esquema dele, jogadores não tava atendendo ninguém, problemas ali ofensiva, também tava ajudando. Mas essa semana a gente viu bastante o que é o jogo mesmo, como é que ele desenha a jogada, o ataque. E tirando um apagãozinho no terceiro quarto ali, também tava um playbook bem conservador do Schumo. Mas depois no último quarto a gente precisou, o ataque voltou, produziu um touchdown e deixou a gente bem animado. E a defesa... sim, deixa eu desejar no ponto de que fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, compensação, cedeu muitas jardas aéreas. Deixou o Watson muito confortável no pocket. Mas, pelo lado positivo, quando precisamos dela, ela forçou dois turnovers dentro da linha de 30 jardas no nosso campo de defesa. Então, se não foi uma atuação perfeita de defesa, quando precisou, ela apareceu. Isso também foi importante para a vitória.
E aí, João, o que tu achou?
Cara, eu achei que a linha ofensiva melhorou bastante relativamente pelo jogo passado. Achei que o time entrou motivado pela saída do Flowers, né? O ataque funcionou, pelo que pareceu, a gente encontrou os caminhos ali do ataque para a gente ser produtivo de novo. Gostei bastante da atuação do Saquon Barkley, como sempre. Jogou muito bem no primeiro tempo, correndo com a bola. No segundo tempo, tem mais dificuldade de correr com a bola. Acredito que o Houston fez alguns ajustes para tentar parar ele. O Shermer viu isso, viu que ele não estava conseguindo correr. como ele é um jogador muito versátil, começou a usar ele como recebedor, passar várias bolas pra ele. O Odell jogou muito bem também, aliando um slot em algumas jogadas para surpreender a defesa adversária. Na defesa, achei que a gente sofreu um pouco, né, para parar o DJ Watt, teve 3 sacks na partida, principalmente o Chad Wheeler, que entrou agora, né, entrou ali no, com o trem andando já, e segurar logo o DJ Watt de primeira não é tarefa fácil. Eu gostei da atuação do Reed Ellison também, bloqueando. A gente teve alguns problemas ali de pass rush, mas acredito que agora, essa próxima semana aí, já tá o Oliver já volte, então isso melhora. Gostei da atuação do Lobo, tive que ter uma interceptação no final do jogo. Eu achei que o time jogou bem e nos dá esperanças ali, deixa a gente mais otimista para a próxima semana.
É, próxima semana, na qual enfrentamos o New Orleans, como já dito anteriormente, em casa, nós vamos enfrentar Drew Brees. Nada mais nada menos que Drew Brees, que vem muito bem na temporada. E um ataque do Saints que vem brilhando, mas uma defesa do Saints que não é nada demais. Eli Manning teve o jogo contra a Houston, teve 297 jardas passadas, 2 touchdowns, 132.2 de rating e 86% dos passes completados. Jogou como um quarterback elite, como esperamos que ele jogue, pelo salário que recebe e toda a confiança depositada sem ele. No jogo, o Ivan Ingram saiu machucado no joelho, deve ficar de 4 a 6 semanas fora. Cole Latimer teve um problema, também não está treinando, assim como Damon Harrison Snacks. Porém, pelo outro lado, tudo há um ponto positivo. O Eli Apple está voltando de uma lesão muscular. E o Olivier Venom está voltando de uma lesão no tornozelo. Gabriel, o que você acha que podemos fazer para ganhar o próximo jogo de New Orleans em casa?
Mas a gente tem que fazer mais pontos que eles, né? Como diz nosso amigo Ronaldo, fenômeno. Quem der mais pontos é ganhar. Não, mas, deles à parte, cara, são confrontos muito difíceis, porque as duas defesas, os dois ataques são superiores às duas defesas, entendeu? Agora, a gente pode tentar limitar o poder de fogo do ataque de New Orleans. O ataque de New Orleans está com uma média de 34 pontos por partida até agora. É o melhor da liga. E o Michael Thomas, ele com um índice absurdo de 38 recepções e 40 bolas lançadas na direção dele. Ou seja, de cada 20 bolas, ele pega 19. Um negócio assim, fora do normal. Então a gente vai precisar mais do que nunca que o Janoro Jenkins seja o Janoro Jenkins de 2016 e o que foi na semana 1 também. Eu acho que na semana 2 e 3 ele não jogou bem. Teve questões familiares também, que a gente não sabe muito bem o que é. O irmão dele foi acusado, está sendo processado por homicídio agora, né? Então a gente não sabe o quanto está mexendo na cabeça dele. Mas a gente fez um Jenkins bem para seguir o Michael Thomas o máximo possível. E o Drew Brees mudou um pouco o show desse ano. Ele é o terceiro quarterback que a bola viaja menos no ar. Tipo assim, se você pegar os números dele são muito absurdos, mas muito por conta de recepções, de já depois da recepção, pelo Michael Thomas e pelo Alvin Kamara, principalmente. Então, o Brees tem feito muitos passes curtos e intermediários, e, tipo assim, ainda assim, é igual o Jair passando dos lentes pro Debo. Uma rota no jato, assim, ainda é quase que imparável. O Kamara é um mismatch, até lembro um pouco o Sacon nisso, né, recebendo passes. Ele tem quase 300 jardas de passes recebidos essa temporada, quase 100 por jogo. O Michael Thomas, como falei, tá muito bem também. Então, a gente tem que limitar bastante esses dois jogadores e, assim, tentar aproveitar o fato de que o Chris não tá bem lançando profundidade. Tem lançado pouco e, quando lança, ele não tem sido tão preciso. Então, eu acredito que dê pra jogar com o Collins perto da linha de scrimmage, por mais que eu não goste muito disso. Talvez seja o Curtis Riley mais isolado lá no fundo, já que não tende a ter muito trabalho, né? Já com o Saints força muita bola lá. E, assim, tentar limitar bastante os ganhos do ataque do Saints. Tentar limitar o jogo corrido deles também, que não, por enquanto a temporada não vingou ainda. Até pra falar pra galera, a gente já fez um outro podcast, mas aí não gravou. E, tipo assim, nesse podcast tava mais longo, mais extenso, né? A gente até falou que uma chave pra esse jogo vai ser o ataque corrido que conseguir vingar, né? Caso você consiga vingar, vai fazer com que um dos times tenha mais posse de bola. E a posse de bola vai ser fundamental nesse jogo pra deixar o outro ataque fora de campo. Deixar o do Brees realmente fora de campo. Pra tentar limitar o número de pontos que um desses times vai fazer.
E aí, João, o que tu acha?
Cara, eu concordo com o Gabriel. Eu acho que vai ser um jogo dos ataques, porque os dois ataques, como ele falou, são superiores às duas defesas. Então esse jogo e muitos pontos. E se é pra pegar o Saints, né? Então o que a gente pega agora, antes do Mark Ingram voltar, que seria mais uma ameaça, né? Que eu acho que ele vai ter um volume muito grande depois que ele voltar. Até peguei ele no Fantasy, deixei ele lá guardadinho. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a gente tem chance sim de ganhar esse jogo. A gente achou o caminho ali no ataque. Então, com a volta do Oliver Vernon mesmo, a gente vai ter mais pressão no pass rush, vai conseguir pressionar mais o Drew Brees. tomar cuidado com o Camara, por exemplo, que é uma ameaça, tanto correndo com a bola quanto recebendo. Isso aí.
É, eu acho que eu concordo com o que vocês mencionaram. É, volto a dizer, a secundária deles é bem fraca mesmo. Eles também perderam o safety deles, o Marcus Lewis, se não me engano. O cornerback número um deles é o Marshall Lattimore, que veio sendo queimado nessa temporada, não tá bem. É, temos que aproveitar e jogar o Odell pra cima dele. O Odell aqui mesmo dizendo que não tá 100%, ainda pode jogar mais do que jogando, já fez mais um jogo para mais de 100 jardas, e tem tudo para ser ainda mais na temporada. Então é um jogo que é chave pra temporada, porque um 3 para 2-2 é uma diferença bem grande, que faz uma diferença gigante lá na frente. Você dá mais confiança pro time se você tá 2-2. Quanto mais numa divisão como a nossa desse ano, a NFC East, que tá bem embolada. Então eu acho que é uma divisão que não tem nada decidido e que a gente tem tudo para tentar brigar por alguma coisa, dependendo do que acontecer nesse próximo jogo, que é em casa. E a gente tem tudo para fazer um belo jogo.
Giants on 3, 1, 2, 3, Giants!
Você quer falar das chaves do jogo? Meio que já falou, né, mas...
É, pode fala mais exatamente a chave do jogo. Acho que já tá meio condensado aí, mas...
Não, é só que, tipo assim, na semana passada, por mais que a defesa tenha aparecido no momento chave, né, o Deshaun Watson acabou tendo bastante tempo no pocket. Ele foi apenas o 30º QB que soltou a bola mais rápido. Ele foi mesmo com 3 segundos na bola na mão, em snap. E, tipo assim, se a gente permitir isso pro Drew Brees, a gente tá ferrado. Basicamente isso. O Deshaun Watson fez um estrago. O Drew Brees é muito melhor que o Deshaun Watson, né? Mais um pocket. Mas, em compensação, os possíveis retornos de Lepo e Olivier Vano animam bastante, né? Porque é uma figurinha secundária, uma figurinha de pass rush também. E, tipo assim, o que animou o nosso ataque é que a proteção no geral melhorou e o Willamane fez um ótimo jogo. O Willamane fez um ótimo jogo segurando menos a bola. Ele segurou quase meio segundo menos a bola. Ele foi o terceiro QB que soltou a bola mais rápido e ainda assim. Ele passou de basicamente screen passes e passos de 5 jardas para passos de 15 jardas em média. Ou seja, ela ficou mais profundo, ficou mais diversificado, foi segurando menos a bola. Então, se a gente conseguir fazer isso de novo, e tende a conseguir, porque a defesa do Saints é que está cedendo mais jardas para QB nessa temporada, nosso ataque em tudo vai funcionar muito bem. E isso me deixa bastante esperançoso para o jogo. Se por um lado eu fico um pouco com o pé atrás por conta do ataque muito bom do Saints e da nossa defesa que ainda não tá mal, mas não se provou ainda. Por outro lado, o nosso ataque tem tudo pra ter uma chapa favorável e quem sabe passar dos 30 pontos. Essa maldição aí que tá perseguindo a gente.
Big Blue Podcast. Get
down. Pra fechar, vamos palpitar? Vou dar logo meu palpite aqui. Creio que jogando em casa a gente tem chance de ganhar. Eu vou botar um 27-23. 27-23, isso.
Eu tô... Tipo assim... Metade clubismo, metade realidade, pensando nesse palpite. Vamos lá. Ai, desgraça, bicho, eu não sei. Ó, semana passada, pra quem escutou, eu falei que ia dar Texans 27-14 e deu Giants. Então vou seguir minha lógica, vai dar 31-28 em Orleans.
Caraca, que lógica desgraçada essa.
Não, a lógica é a seguinte, ou eu acerto o palpite, ou erro o palpite e a gente ganha. Então...
É melhor continuar errando e a gente ganha, então...
É, exatamente, eu prefiro, né?
Bom, semana passada eu postei que a gente ia ganhar e a gente ganhou. Mas eu não tô tão confiante essa semana, não. Porque, principalmente pelo último jogo do Saints, cara, que eles jogaram muito bem para Atlanta. Foi um baita jogo, um bombardeio dos dois lados. Eu acho que talvez ali um 30-27 para eles. Um jogo decidido no finalzinho. Cara, a divisão deles tá bem embolada também, eles estão 2-1. Tampa Bay tá 2-1, Carolina tá 2-1. E ninguém esperava que o Tampa Bay fosse 2-1 na semana 3, né? Sem James Winston, mas eu acho que eles vão vir com sangue no olho pra tentar se distanciar.
NFC é sangue no olho e faca nos dentes, rapaz. Todas as divisões. Tirando a NF West, né? Que o Garoppolo foi embora e o Cardinals se lamentava, né? O Seattle tá mais ou menos também, tá na divisão ganha com o West voando. Mas tirando isso, o West de uma NFC tá um pau tá quebrando. Não tem favorito nenhuma.
Exatamente.
Mas então, tipo assim, se a gente perder essa semana agora, a culpa é do João.
É culpa do João.
porque ele acertou semana passada. E ele preferiu, ele sabendo que ele tá acertando, ele preferiu botar a vitória do Saints.
Caraca.
Então só pra deixar isso bem claro.
É, exatamente.
Que responsa.
É culpa do relator.
Big Blue Podcast. The New York football, Giants. Gladiator football, Giants. The globe knows who we are.
Então ficamos por aqui nesse mini preview fest aí da próxima semana dos Giants. Quero agradecer a todos que estejam ouvindo a gente. Prometemos que na próxima semana será um podcast mais longo, que tenha mais informação para vocês. Queria agradecer a todos mesmo. Queria agradecer também quem está aqui com a gente hoje, o Gabriel.
Opa, estamos sempre aí.
E o João, nosso editor.
Valeu, estamos sempre aí. Semana que vem esperamos vir com uma vitória de novo. E vamos gravar antes, a gente promete, né? Então, vai ter texto também, prometo fazer um texto aí com a ajuda do Arthur aí para semana que vem. Cobrir melhor aí semana que vem e vamos lá.
Pois é, galera, só pra... não sei se você falar isso, mas... É porque essa semana aí foi realmente complicada pra gente, teve uns desencontros durante a semana.
Exatamente.
Uhum. Eu, por exemplo, tive semana de prova na faculdade. Então, tipo assim, galera, enquanto a gente não ganhar pra fazer isso, né, quem sabe no futuro a gente vai estar recebendo pra fazer podcast. Aí vocês podem cobrar a vontade da gente e tal. Aí eu gravo todo dia com o maior prazer. Mas infelizmente, por enquanto, a gente tem outros afazeres e essa semana aí pesou bastante. Mas semana que vem tá tudo certo e o podcast vai sair antes.
É isso aí. Agradeço a todo mundo que esteja ouvindo a gente, mesmo nesse podcast curto. Acompanha a gente lá no Fabonet e no New York Giants Sports. Manda pra gente tudo que vocês acharam do podcast, se vocês gostaram, gostaram. E a gente tenta melhorar sempre. Tá? Agradecer a todos aí da Giants Nation. E pela honra e pela glória do Senhor Jesus Cristo, com o cabo da Ceola, a gente vai ganhar mais uma. E vai pra dentro deles aí.
Outro podcast não gravou, mas o da Ceola voltou.
O da Ceola é nosso... Da Ceola é nosso pastor e nada pra parar.
Achei que você falasse nosso mascote, mas beleza.
Glória a Deus.
É isso, valeu, Giants Nation. Tamo junto.
Valeu.
Valeu.